Nova técnica de edição do DNA promete avanços na biologia e na medicina.
Mata Atlântica pode ter ocupado plataforma continental na era do gelo.
Estudo indica baixa mobilidade de pesquisadores brasileiros ao longo da carreira.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP, e a partir de agora você ouve as principais notícias sobre a produção científica brasileira. Está comigo no estúdio Marcos Pivetta, editor especial da revista. Olá, Marcos.
Olá, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. As reportagens da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também podem ser acessadas pelo site revistapesquisa.fapesp.br. Lá você ouve e baixa os programas anteriores e acessa conteúdo exclusivo, como vídeos, fotos e reportagens especiais.
Ricardo Zorzetto, que é o editor de ciência da revista, participa de algumas entrevistas desse programa. Antes da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da empresa Samarco em Mariana, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já estudavam soluções para o aproveitamento de rejeitos de mineração.
Sob a coordenação dos professores Evandro da Gama e Abdias Gomes, eles conseguiram terminar, em 2015, antes do desastre ambiental, uma casa com 46 metros quadrados, construída com produtos originados de rejeitos e estéreis da mineração de ferro. O rejeito é o que sobra do processamento do minério de ferro, e o estéreo são rochas que ficam junto com o itabirito, a rocha que contém o minério. Os dois são estocados nas barragens.
De acordo com Evandro da Gama, muita coisa pode ser feita com os materiais que sobram da mineração, menos telhas, vidros, pisos internos e portas. O grupo desenvolveu um forno que calcina a poeira e a transforma em micropartículas que depois serão transformadas em areia, blocos, vigas, pedra e cimento para a construção civil.
Coordenador do Laboratório de Geotecnologias e Geomateriais do Centro de Produção Sustentável da UFMG, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Evandro da Gama afirma que o aproveitamento dos rejeitos e dos estéreis tornaria desnecessárias as grandes barragens, não só da mineração de minério de ferro, como também de bauxita, ouro, fosfato e calcário. Outra vantagem é que o material rejeitado, processado e utilizado na construção civil, deixa as casas menos quentes e com paredes que absorvem menos água.
Seguimos com Nana KM e uma passagem da música Clube da Esquina número 2.
Porque se chamava almoço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembro se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamava também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio de tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
A plataforma continental brasileira, hoje submersa, pode ter abrigado uma extensa área de Mata Atlântica há cerca de 20 mil anos. Essa ideia, lançada pelos biólogos Yuri Leite e Leonora Costa, do Laboratório de Mastozoologia e Biogeografia da Universidade Federal do Espírito Santo, contraria a teoria dos refúgios, segundo a qual o frio teria forçado a Mata Atlântica a encolher, criando pequenos fragmentos ou ilhas de florestas. Nós estamos na linha com o professor Yuri Leite, que vai nos explicar como métodos ecológicos e análises genéticas o ajudaram a propor esse cenário. Olá, professor Yuri, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado.
Para situar o nosso ouvinte, poderia nos contar o que é e como é que a plataforma continental brasileira, como é que ela pode ter abrigado uma área de Mata Atlântica na era do gelo?
Bom, a plataforma continental é uma massa de terra, né, adjacente aqui ao nosso litoral. Na verdade, todos os continentes têm, né, uma massa de terra de plataforma continental. Ela pode ser maior, né, mas se estender mais para dentro do oceano ou não. Hoje em dia, nós estamos num período, né, quente, um período que a gente chama de interglacial, né? Tanto é que a gente está debatendo questões de aquecimento global e todas essas questões em função do aquecimento da Terra. A gente está num período, um dos períodos mais quentes, né, dos últimos milhões de anos aqui na Terra. Então, num período como esse agora, essa área de plataforma continental está submersa. Se você for na praia hoje, né, à medida que você caminha e entra no mar, você está, na verdade, se você for caminhando, né, entrando mar adentro, essa primeira parte você está andando sobre a plataforma continental. E como eu falei, essa área ela pode ser mais extensa ou mais curta, né? Chegando em determinado ponto, essa plataforma ela vai aos poucos, né, afundando, né, ficando mais, o mar vai ficando mais profundo gradualmente, mas de repente a plataforma acaba, né, ela tem um declive bastante acentuado, levando para a parte mais profunda do oceano. Então, essa área toda ao longo do litoral brasileiro é chamada de plataforma continental. E essa área, ela está, hoje ela está submersa, ela está sob a água, né? Mas há 21 mil anos atrás, que foi o último período glacial, a era mais fria, a era do gelo, que a gente fala, essa área estava exposta. Por quê? Porque numa era do gelo, num período glacial, o que acontece é que as calotas polares aumentam e o nível dos oceanos diminui. Exatamente o contrário do que está acontecendo agora com o aquecimento global. As calotas estão derretendo e o mar está subindo. Mas na era glacial o contrário aconteceu. Então as calotas polares eram maiores e com isso o mar retrocedeu, expondo essa plataforma continental. Né, então a parte de terra do nosso litoral ela se estendia onde hoje é oceano.
Professor, e que evidências vocês acabaram produzindo que levam a crer que havia, então, uma Mata Atlântica, né, na plataforma continental?
Na verdade, o nosso estudo ele começou com uma análise para saber o que teria acontecido com as espécies, com algumas espécies de mamíferos que são típicos da Mata Atlântica, tá certo? Então, a gente queria saber o que teria acontecido com essas populações no passado, caso tivesse havido mudanças na cobertura florestal. Né? Então, a gente escolheu algumas espécies que são típicas de floresta, que só existem na Mata Atlântica, em áreas realmente de floresta. Né? E essas espécies, então, vamos supor, o que a gente queria com elas? Saber se no passado, né, nesse período glacial, tivesse havido uma contração da floresta, como prevê a teoria dos refúgios que você mencionou, né? Então, se no período da era do gelo a floresta tivesse encolhido, as espécies que habitam essa floresta também teriam, as suas populações também teriam diminuído. Né? E isso deixa uma assinatura genética, né, nas espécies, de modo que se você analisar o DNA delas hoje, você pode detectar essa redução da população que ocorreu no passado. Então, no fundo, inicialmente, o nosso trabalho, a gente estava querendo testar, a gente assumiu que, vamos supor que houve a ideia, né, os refúgios existiram. Se os refúgios existiram, a gente deveria observar, hoje em dia, uma assinatura genética de que a espécie teria passado por uma redução populacional, as espécies que nós testamos. Só que quando nós testamos isso, esses cenários foram rejeitados. Né? Então, Os nossos dados de DNA das espécies de mamíferos que são dependentes de floresta atlântica hoje, eles não apresentam, eles não estão de acordo com a ideia de que a população tivesse contraído no passado, tivesse reduzido. Na verdade, o cenário mais provável, de acordo com os nossos dados genéticos, são que, na verdade, essas espécies tinham populações maiores durante a Era do Gelo.
Isso porque...
Isso vai de encontro com a ideia dos refúgios.
Perfeito.
Né? Agora, isso não mostra que tinha na plataforma ou não, não é isso? Então, uma outra coisa que a gente fez foi uma análise baseada em modelos, né, ecológicos, na verdade, em variáveis climáticas, né? Então, da mesma maneira que a gente tem condições climáticas hoje que permitem a existência de uma Mata Atlântica, de uma floresta, né, na costa brasileira. A gente usa essas variáveis climáticas para perguntar se no passado, né, vamos dizer, na época da Era do Gelo, considerando os modelos que existem para o clima daquela época, será que a plataforma continental naquela época, né, que não estava submersa, será que ela tinha condições climáticas para abrigar uma floresta ou não? Pode ser que ela não tivesse. E aí nós fizemos essa modelagem, que a gente chama, e vimos que existiam condições climáticas favoráveis para a existência de uma floresta na plataforma continental durante a Era do Gelo.
Professor, como é que está sendo recebida essa sua hipótese pela comunidade científica?
Estou gostando bastante da recepção, né? Claro que, como toda hipótese científica, ela precisa de ser continuamente testada para ver se ela se sustenta ou não, ou se parte dela se sustentam ou não. O que mais importante dessa ideia é trazer a plataforma continental para o debate, porque, na verdade, o que aconteceu ao longo dos anos, para minha surpresa, inclusive, né, é que a maioria dos trabalhos, quase praticamente todos os trabalhos sobre reconstrução da história da Mata Atlântica e da história das florestas tropicais, né, o debate sobre a questão dos refúgios, ele esqueceu a plataforma continental, né? A questão da mudança do nível do mar e das mudanças na paisagem em função da mudança do nível do mar, elas foram praticamente esquecidas, não foram levadas em consideração, né? Então, eu acho que a grande contribuição da nossa ideia é trazer a questão da plataforma continental para esse debate, né? Porque como normalmente as pessoas que trabalham como eu, que trabalham com biodiversidade terrestre, né, com organismos terrestres, elas dificilmente pensam no mar, né? E também as pessoas que trabalham com oceanografia, com biologia marinha, dificilmente pensam na terra, né? E a plataforma continental, ela exatamente está numa posição que, ora ela é um ambiente terrestre, ora ela vira um ambiente marinho, né? Então, e essa dinâmica é algo que acontece, né, vem acontecendo ao longo dos últimos milhões de anos, né, com ciclos de climáticos e as mudanças climáticas e as flutuações do nível do mar. Então, acho que essa contribuição, acho que ela é difícil qualquer pessoa criticar. Existem críticas em relação às técnicas utilizadas, se realmente, né, elas seriam suficientes, robustas o suficiente para falar isso, né? Mas isso daí, acho que, como eu falei, é uma ideia, os nossos dados dão suporte para essa ideia, né? Acredito que os dados sejam robustos e agora nós e, né, outros pesquisadores têm que continuar investigando para ver se essas ideias se confirmam mesmo ou não, né? Existem alguns... existem outros trabalhos que nós citamos no nosso trabalho que confirmam a nossa hipótese, existem outros que vão de encontro com ela, que discordam dela. Então, é normal do processo de descoberta científica.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Yuri Leite, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Para saber mais sobre o estudo a respeito da expansão da Mata Atlântica pela plataforma continental na Era do Gelo, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor Yuri Leite, muito obrigado pela sua entrevista. Gostaria de pedir que indicasse uma música antes de encerrar a nossa conversa.
Muito obrigado também, eu agradeço a oportunidade e eu vou indicar a Matança do Xangai.
Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da emburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar. Tal Mata Atlântica é a próxima amazônica, floredo secular. Se possível replantar, que triste sina teve certo o nosso brinco.
Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. E por acaso ouvi falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna me levar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas, vão lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É carinho na cerejeira, banana, imbuí a pau da salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Peparacaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imuzeiro, Catuaba, Jandaúba, Arueira, Ararimbá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Há 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro caiu na Península do México e provocou uma tragédia monumental. Além de provavelmente ter extinguido os dinossauros, o choque pode ter favorecido uma intensa proliferação de algas, capaz de causar também a extinção em massa de organismos marinhos.
Em artigo publicado no Journal of Geophysical Research, pesquisadores da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, mostraram que o impacto do asteroide, após abrir uma cratera de 180 km de diâmetro e 20 km de profundidade, liberou uma quantidade imensa de partículas incandescentes de rochas, que além de queimar plantas e animais, liberaram óxido de nitrogênio.
Simulações computacionais indicaram que essas substâncias poderiam formar nuvens e cair na forma de chuva ácida. E a chuva ácida poderia aumentar os níveis de nitrato nos oceanos e favorecer a multiplicação de algas, produzindo toxinas letais para invertebrados, peixes, plantas e outros habitantes do mar.
De acordo com os pesquisadores, essa hipótese explicaria a extinção de lagartos gigantes aquáticos conhecidos como plesiosauros. Estima-se que 75% das formas de vida tenham desaparecido após o impacto do asteroide.
Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Conhecidos por precisarem de fontes externas de calor, os lagartos Teiu parecem ser capazes de manter seu sangue mais quente do que a temperatura ambiente durante o período de acasalamento. Por terem sangue frio, os lagartos em geral se refugiam em tocas no chão ou debaixo de pedras para evitar a perda de calor para o ambiente, mas com os Teiu não é bem assim que acontece. De acordo com um estudo internacional de pesquisadores do Brasil e do Canadá, os Teiu conseguem produzir e manter sua temperatura corporal a partir de uma fonte própria de calor. O pesquisador Cléo Leite, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos, explica como acontece o armazenamento de calor nos Teiu e em outros lagartos.
É que os lagartos, eles são ectotermos. O termo é um termo técnico que indica que o animal precisa de uma fonte externa de calor para o controle da sua temperatura corpórea. Mamíferos e aves, por exemplo, eles mantêm a temperatura corpórea constante o tempo todo, e a principal fonte de calor desses dois grupos é interna. Ele produz o calor internamente e aí controla a temperatura corpórea. Os ectotermos, como os lagartos, por exemplo, eles precisam necessariamente de ter essa fonte externa para captar o calor e aí controlar a temperatura do seu corpo. Os teius são diferentes porque em uma determinada época do ano, eles conseguem fazer isso com a fonte interna de calor.
O pesquisador conta como foram realizados os experimentos sobre a temperatura corporal dos teiú, que levou sua equipe a concluir que, em fase reprodutiva, esses lagartos são capazes de produzir sua própria fonte de calor.
Isso foi uma surpresa. A gente estava fazendo um experimento longo, de um ano, monitorando uma série de animais interessados numa variação de metabolismo que esses animais apresentam ao longo do ano. O teiú, ele é um animal que tem alterações de metabolismo muito marcantes com as estações do ano. Ele é um animal, um réptil muito ativo, e só que em um determinado período do ano, no inverno, ele entra em dormência. Então ele se enterra e fica dormindo. Então ele não responde a estímulos, ele não come, não bebe água e fica nesse estado por 3 ou 4 meses. Então a gente estava interessado em questões relacionadas ao metabolismo. E ao monitorar esse animal por um ano, a gente descobriu que após o período de dormência, quando ele acorda, ele mantém uma diferença de temperatura entre o seu corpo e o meio externo muito grande, que não dava para justificar se ele fosse um animal ectotermo comum. Esse monitoramento de um ano, nós monitoramos remotamente, quer dizer, tinha um aparelho implantado no animal que transmitia via wireless para a gente o eletrocardiograma desse animal, a ventilação e a temperatura interna dele. Então, ao longo de um ano, nós monitoramos um grupo de animais interessados na investigação do metabolismo e descobrimos essa diferença no controle de temperatura. A partir daí, nós criamos outros experimentos para investigar se aquilo era realmente devido a uma produção interna de calor e como é que ele fazia isso. Depois de observar essa diferença, nós fizemos outros experimentos no qual os animais eram colocados em câmaras em que eles podiam se mover livremente, mas tinha um controle da temperatura da câmara, então eles não tinham fontes externas de calor. Então a gente pôde observar que mesmo nessa câmara, mesmo sem nenhuma fonte externa de calor, no período reprodutivo eles conseguiam manter essa diferença de temperatura entre o meio interno e o externo, quer dizer, entre o corpo e o ambiente externo. E essa diferença de temperatura era mantida a partir de um aumento de metabolismo. Diferente de mamíferos e aves, os répteis não têm uma estrutura muito boa para conservação do calor. Né? Os mamíferos têm pelos, as aves têm penas, e isso ajuda a criar um isolamento entre o interior do corpo e o meio externo. Isso evita a perda de calor. Os répteis não têm isso. E o único modo que o teiú tem para manter-se aquecido nesse período é produzindo mais calor à custa de um aumento de metabolismo.
Os experimentos realizados no Instituto Nacional de Pesquisas em Fisiologia Comparada levaram a equipe de Cléo Leite a concluir que essa capacidade de armazenar o calor, conhecida como endotermia, poderia ser uma estratégia para aumentar o sucesso reprodutivo.
O papel desse mecanismo a gente ainda não tem como acessar com os nossos dados, né? Mas esse experimento ele é importante porque ele permite que, a partir de agora, a gente use o TU para investigar como exatamente ele faz isso, o papel funcional dessa característica. Né? Esse é um aspecto muito debatido quando se fala em evolução dos vertebrados, porque a homeotermia, quer dizer, a capacidade de controlar a temperatura corpórea, deixando ela constante, acontece em mamíferos e aves, que são dois grupos que são fisiologicamente distintos. Eles não têm o mesmo ancestral, os dois têm essa característica. Esse é um assunto bastante debatido. Com os TUs agora, a gente pode ter uma ferramenta, um modelo experimental para testar algumas hipóteses relacionadas a essa evolução.
Para saber mais sobre os mecanismos de manutenção do calor nos lagartos TU, acesse o site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Seguimos com os Secos e Molhados e uma passagem da música Sangue Latino.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Pesquisa Brasil recebe no estúdio da Rádio USP o pesquisador José Xavier Neto, do Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas, para falar sobre um sistema de edição do DNA, conhecido como CRISPR-Cas9, sigla para Conjunto de Repetições Palindrômicas Regularmente Espaçadas. O sistema promete grandes avanços na biologia e na medicina e desperta polêmica pelo potencial de alterar genes humanos e, eventualmente, produzir bebês sob medida. Professor, bem-vindo à Pesquisa Brasil.
Olá, como vai?
O Ricardo Zorzetto vai fazer a primeira pergunta.
Para começar, poderia explicar para a gente um pouco como funciona o CRISPR-Cas9?
A analogia é bem simples, né? Lembra que um dos ditados aí da guerra é conhecer melhor o seu inimigo, né? Então é mais ou menos como se eu pegasse um pedaço do meu inimigo, então eu passasse um pano e tirasse um pouco do suor do inimigo, do cheiro do inimigo, e passasse no nariz de um cachorro. E o cachorro é o braço efetor que vai lá e vai morder o meu inimigo. No sistema das CRISPRs e do Cas, não é muito diferente, porque é um sistema que, na realidade, ele evoluiu como uma imunidade natural de bactérias contra agressão a vírus e a plasmídios. O que acontece assim, que entra uma sequência de DNA na bactéria, existe um sistema enzimático que vai lá, corta um pequeno pedacinho desse vírus, por exemplo, e insere ele dentro do DNA da bactéria. Só que ele não insere em qualquer lugar, ele já tem um lugar específico, que é como se fosse uma tesoura pré-montada. Aquele pedacinho do vírus fica posicionado entre várias tesourinhas. Depois que aquilo está inserido, a bactéria pode fazer um RNA. E aquele RNA vai ter duas coisas. Ele vai ter aquele pedaço do vírus, que é uma espécie de endereço, né, que equivaleria ao lenço que eu passei no meu inimigo e dei para o cachorro, e associado à tesourinha, que aí seria equivalente ao cachorro. Existem três maneiras da bactéria montar uma resposta contra a agressão viral. Vou ficar aqui numa mais simples, que a gente usa, que é a do tipo 2, que depende da Cas9, que é uma das enzimas. Então, o que acontece é a transcrição daquele RNA, que vem agora do genoma do DNA, que é o genoma da bactéria, mas associado àquela bandeirinha do vírus. Aquele RNA, então, que tem essa informação, ele entra em contato com a Cas9, que é uma proteína, e você fica com a ferramenta que é uma ferramenta mista. Parte dela é RNA, porque dá o endereço, e a outra parte é efetora, que é a proteína que chama de nuclease, né? CRISPR tem duas metades lá que são nucleases. Então, é muito simples o conceito, na realidade. Difícil de explicar, mas é simples de entender. Com aquele pedacinho lá, ele vai ligar no vírus, na sequência do DNA do vírus.
Que está inserido no DNA da bactéria.
Não, agora, essa parte de inserir era no DNA da bactéria só para ela montar a resposta imune. Então, uma vez que ela transcreve o vírus, agora ela provoca cópias, ela promove, sintetiza cópias, e essas cópias agora elas vão achar o vírus que está entrando. Quando ela acha o vírus, ela liga, porque pareia, né, o RNA, com o DNA da bactéria, e aí a proteína Cas9 associada vai lá e picota o vírus, aí mata o vírus.
Eu imaginava inicialmente que o vírus introduzisse um pedaço do material genético dele no material genético da bactéria para fazer cópia.
Isso ele faz, mas isso aí é uma coisa que ele faz para o programa dele, né? A bactéria faz uma coisa diferente, que ela vai lá, picota um pedacinho dele e coloca nesses lugares especiais, que são esses lugares especiais que ela vai utilizar para matar o vírus depois.
Essa outra parte da CRISPR, então, tem uma função diferente. A bactéria usa isso para se defender do vírus, então.
Exatamente. É, o vírus tem o programa dele, né? O programa dele é entrar dentro do DNA para fazer as proteínas dele se copiar. Esse é o que ele quer fazer. O que a bactéria não deixa fazer é o que a CRISPR faz, CRISPR-Cas9. Ela picota ali um pedacinho do vírus e usa aquilo como endereço para mandar umas tesourinhas picotarem o vírus e se livrar da infecção viral.
E eu queria que o senhor falasse um pouco das aplicações do CRISPR-Cas9 que estão sendo pensadas no seu laboratório. O que quer dizer? Isso dá para usar exatamente em quê?
Olha, o que a gente faz no laboratório é uma versão bem simples do sistema. A gente faz aquela versão que foi construída para uso massificado. É o que a gente está fazendo no laboratório. E o propósito principal é inviabilizar determinados genes que a gente tem interesse. Então a gente usa esse sistema, basicamente usando aquela parte, né, da sequência para endereçar o lugar correto do genoma, e aquilo está fundido com a Cas9, e a Cas9 vai lá e quebra o DNA. Quando ela quebra, acontece o seguinte: existe um processo para juntar de novo, mas esse processo para juntar de novo ele não é perfeito. Ele adiciona uma base, duas bases, três bases, ou come duas, três bases. Então na hora que vai juntar de novo, aí fica uma confusão danada. E aí aquele gene está inutilizado, na maioria das vezes.
Acaba desligando o gene.
Acaba desligando o gene, exatamente. Esse é o uso mais simples, e é o mais fácil, e é o mais efetivo.
E vocês estão usando para estudar algum tipo de doença?
Nós lá já estamos no quarto nocaute. Então, tem quatro genes que a gente nocauteou lá. Basicamente, são genes de interesse dos pesquisadores que estão colaborando, né? Por exemplo, câncer, leucemias, outros em neurobiologia. Eu tenho um projeto que é coisa do coração. A grande vantagem disso é que ela transformou um processo complicado e caro num processo muito simplificado e acessível. Na pesquisa, eu entendo ela como um grande equalizador, né? É mais uma revolução que a gente pode ter acesso, tomara que a gente não perca mais essa também, para fazer experimentos bem mais sofisticados do que a gente está acostumado a fazer.
Como é que esse sistema pode ajudar a combater invasões virais, como por exemplo da dengue?
Existem diferentes pontos onde essa tecnologia poderia ser utilizada, né? É uma ideia até antiga, que agora foi possibilitada pelo advento da CRISPR. Também é um pouco complicado, mas é o seguinte: digamos que eu consiga, por engenharia tradicional, colocar um gene que vai fazer uma Cas9, né, numa determinada localização do genoma. Ele vai fazer a Cas9 e o RNA guia, que é o RNA que dá o endereço. Se eu der o endereço da fita oposta, o que ele vai fazer? A proteína vai cortar a fita oposta. Ela se separa e ela vai ser agora sintetizada tendo molde a própria fita da Cas. Aquela inicial que você tinha com a Cas, ela vai ser copiada para o outro alelo. Então, subitamente eu tinha um heterozigoto e agora transformou num homozigoto. É um infeccioso, um processo quase que infeccioso. Mas se eu tiver algo mais lá, perto dessa CRISPR e Cas9 lá, ela vai ser copiada também. Então essa é uma ideia, por exemplo, chama Gene Drive, o conceito. É que você pode rapidamente fazer um gene, até um gene deletério, se espalhar numa população muito rapidamente. De acordo com Mendel, você tem um heterozigoto, seria 25%, né, quando você cruza com um selvagem. Mas aí o caso é que a fita que é positiva para aquele gene que você quer, ela contamina a outra, ela transforma a outra numa fita mutada também. Então, rapidamente, você tem uma população que pode incorporar muito desse gene. E se esse gene é um gene deletério, por exemplo, deletério ao mosquito, por exemplo, ao Aedes, então você poderia, em princípio, enganar um pouco aí a seleção natural e fazer com que esses mosquitos engulam um gene que é deletério para eles. É um conceito, não está aprovado de jeito nenhum. Então essa é uma forma, né? Existem outras formas muito, eu diria, variadas de se manipular o genoma para propósitos, até terapêuticos.
Na sua pesquisa com coração, como é que isso funciona?
Como eu falei, a gente usa aquele conceito mais simples, que é simplesmente acabar com a função de um gene e ver o que acontece na biologia sem ele. Então a gente está usando essa forma mais simplificada.
Para descobrir o que dessa pesquisa em cardiologia?
Por exemplo, há algum tempo eu estou preocupado nos mecanismos que são usados normalmente para fazer câmara cardíaca, átrio e ventrículo. Então, se eu tenho a suspeita que um gene, por exemplo, está envolvido na organização do átrio, eu produzo um gene defeituoso, coloco depois ele em homozigose, e aí eu vou ver se aquilo...
De fato acontece.
Se houve algum prejuízo para a formação do átrio. Se houver, a minha hipótese está verificada.
Perfeito. Nós conversamos com o pesquisador José Xavier Neto, do Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas, sobre o CRISPR-Cas9, para entender melhor como funciona esse sistema de edição do DNA e conhecer suas aplicações na medicina e na biologia. Leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP ou no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor Xavier, que música escolheu para encerrar nossa conversa?
Foi Com Que Roupa, do Noel Rosa.
Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar. Pois esta vida não está solta. E eu pergunto: com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa? Pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa?
Pesquisa Brasil.
O mercado de trabalho corporativo está cada vez mais exigente em relação a profissionais com conhecimentos em robótica e inteligência artificial.
Essa tendência foi abordada no relatório Preparing for the Digitization of the Workforce, produzido pela revista inglesa The Economist com o patrocínio da Everest, consultoria de origem espanhola. Foram entrevistados 228 executivos em empresas nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia.
Do total, 80% acreditam que a capacidade de usar ferramentas digitais será um fator fundamental para o seu sucesso no futuro. 58% dos pesquisados criaram uma estratégia para a digitalização de seu trabalho.
Na robótica, o uso mais comum é na linha de produção, mas também está crescendo o uso de robôs virtuais no gerenciamento de dados. Os robôs virtuais captam dados de negócios da empresa para organizar as informações de forma mais eficiente e ágil. Na área da inteligência artificial, 43% dos entrevistados dizem que sua organização está fazendo uso da tecnologia. A aplicação mais comum é na análise e mensuração de dados.
Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Conhecer a distribuição de mamíferos marinhos é uma tarefa complicada para os pesquisadores. Além de exigir o uso de equipamentos de rastreamento que são caros, os animais são difíceis de encontrar por sua capacidade de nadar grandes distâncias sem se aproximar da costa e de passar boa parte do tempo debaixo da água.
Em seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande, o oceanógrafo Jonatas Prado analisou dados de monitoramento de carcaças desses animais encontrados na costa gaúcha entre 1976 e 2013. No período foram achados 12.540 animais de 40 espécies. a maioria pertencia a cinco delas: golfinho do Rio da Prata, golfinho Roaz, leão marinho do Sul, lobo marinho sul-americano e o lobo marinho do peito branco.
Em sua pesquisa, Jonatas buscou relacionar os achados com o contexto ecológico. A maior mortalidade dos golfinhos coincide com a época de pesca intensiva, quando morrem presos às redes. Já os lobos marinhos aparecem mais na época de migração pós-reprodutiva. As mortes dos leões marinhos parecem estar associados tanto à migração quanto à pesca.
Para saber mais sobre a pesquisa do oceanógrafo Jonatas Prado, da Universidade Federal do Rio Grande, que analisou dados de monitoramento de carcaças de mamíferos marinhos encontrados na Costa Gaúcha, acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Seguimos com Sá, Rodrigues e Guarabira e a música Mestre Jonas.
Dentro da baleia, bora, Mestre Jonas. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas e seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel. Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Até subir pro céu.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br. Entrevista.
Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de dados de 6 mil pesquisadores brasileiros, mostrou que a mobilidade desses pesquisadores ao longo da carreira acadêmica é baixa. Quase 45% deles trabalha hoje a menos de 10 quilômetros de distância do lugar onde ele começou a trajetória acadêmica. Quer dizer, eles começam a carreira numa universidade e ficam para o resto da trajetória no mesmo lugar. Isso significa que um número considerável deles continua no mesmo lugar em que iniciou a carreira. Nós estamos na linha com o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, e um dos autores do artigo publicado recentemente na revista PLOS ONE. Olá, professor Clodoveu, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado.
Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que se compara a mobilidade dos pesquisadores brasileiros com a de outros países. O que que se descobriu nessa pesquisa que vocês fizeram com esses pesquisadores brasileiros?
Olha, ao longo do estudo que nós fizemos, da pesquisa que nós fizemos, nós usamos dados do currículo Lattes para mostrar que as pessoas, mesmo fazendo etapas da sua formação em outros lugares, outras regiões do país, e tem em outros países, outros continentes, né, tem uma tendência muito grande a voltar a procurar emprego ou conseguir emprego e trabalhar perto dos lugares onde fizeram graduação. Isso indica uma tendência meio que de voltar para casa, né, de voltar para o ambiente que, onde possivelmente tem mais laços familiares e tudo mais. Então isso contrasta um bocado com o que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa e em outras situações, em que grande parte das pessoas se muda para fazer a graduação e, de repente, não tem muita essa amarração de voltar ao lugar de origem depois, né? Tendem a ficar em outros lugares ou procurar lugares diferentes para se estabelecer na carreira.
E se transferem ao longo da carreira também, quer dizer, as instituições buscam, por exemplo, na Europa, instituições de um determinado país trazem pesquisadores de outros já em fases variadas da carreira, o que aqui no Brasil não é muito comum, não é isso?
É muito difícil de fazer, né, inclusive, né, porque as coisas são todas padronizadas, independente da região do país, né, do ponto de vista das universidades públicas, por exemplo. Agora, para você ter uma ideia, pesquisadores descobriram que estudantes de doutorado em economia que saem da Europa para os Estados Unidos, um terço deles fica nos Estados Unidos. Do pessoal que volta, um terço vai para outros países da Europa que não o país de origem. Você vê que isso é bem diferente da situação nacional, né? Que a gente tende a voltar ao início, voltar ao ponto de partida aqui.
Qual é o problema disso? Quer dizer, tem um prejuízo nessa mobilidade baixa?
O prejuízo que a gente desconfia inicialmente seria um de endogenia, né? Então a pessoa foi até exposta a outras culturas quando viajou, quando se formou, mas ele volta para o mesmo ambiente. Então você vê que em vários dos melhores departamentos de pesquisa do país, você tem uma mistura de gente formada em várias regiões, mas não necessariamente nascidas residentes, né? Originalmente a família, originalmente residente daquela mesma região. Aqui no meu departamento, por exemplo, nós temos professores do Ceará, da Holanda, da França, da Argentina, do estado de São Paulo, do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Mas isso é relativamente uma coisa relativamente rara, né? Então acaba que essa interação das pessoas que têm trajetórias semelhantes é menos rica do que a interação das pessoas que têm trajetórias muito diversificadas. Em princípio, né, intuindo isso.
Por que o seu grupo decidiu estudar esses pesquisadores vinculados aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são redes de pesquisa criadas pelo CNPq?
Nós vimos trabalhando com dados dos INCTs para um estudo de colaboração acadêmica, né? Vimos explorando algumas hipóteses do ponto de vista de correlacionar a proximidade com a produtividade das colaborações. E vimos que isso não tem exatamente uma regra associada a isso. Mas nós estávamos com os dados dos pesquisadores dos INCTs, mas por que não geolocalizar os estágios da trajetória dessas pessoas e tentar entender por que lugares passam os brasileiros em sua formação, os cientistas dos principais grupos de pesquisa do país, por onde eles passam em sua formação. Será que por área a gente teria uma tendência diferenciada? Será que o pessoal de determinada área prefere formação em certos países ou em detrimento de outros, né? Então tínhamos essas curiosidades e fomos tentar fazer essa análise já referenciando esses pontos de formação, né, que estão presentes no currículo Lattes de cada um desses pesquisadores. Foi fundamental a gente contar com os dados do Lattes para isso.
Nós estamos conversando com o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, o Ricardo Zorzetto tem uma pergunta.
Professor Clodoveu, o estudo que foi feito com base na plataforma de currículos Lattes, que contém informações sobre milhões de pesquisadores e estudantes brasileiros. De que forma essa fonte de dados ajuda vocês a estudar as características da comunidade científica brasileira?
Bom, o Lattes é um repositório muito rico a respeito da ciência brasileira, né? Por meio do Lattes, a gente consegue descobrir coisas desde produção, produtividade individual, até elementos mais complexos, como a colaboração entre pesquisadores, né? Nosso grupo aqui já fez alguns trabalhos no passado, caracterizando as colaborações registradas no Lattes por meio de coautoria de trabalhos, por exemplo, como se fosse uma rede social acadêmica. Isso é muito interessante, que a gente vê nessa rede social várias características das redes sociais gerais, né, dessas que a gente vê popularmente por aí. Então, o Lattes, como uma forma organizada de ter acesso a essa informação, é uma coisa preciosa, uma coisa que poucos lugares no mundo têm. Né? A gente só gostaria que fosse um pouco mais fácil de obter os dados diretamente do CNPq, né? Mas porque agora até tem essa coisa do CAPTCHA lá e segura um pouco a consulta aos currículos, mas nós tivemos um acesso privilegiado para obter uma massa maior de dados, né? E aí estudos como esse se tornam viáveis.
O senhor está falando daquele código que precisa digitar para entrar em cada um dos currículos, não é isso?
É, exatamente. Ultimamente, quando você vai acessar um currículo, você precisa digitar aquilo, né?
Agora,
então, quem pretende coletar muito volume grande tem uma dificuldade.
Quer dizer, se desenvolveu um método de extrair essas informações de um volume muito grande de currículos, sem que seja necessário que o CNPq forneça esses dados, né? Pela internet se consegue chegar a esses dados, é isso?
Bom, nós vimos trabalhando um método para poder pegar os dados pela própria internet, a partir de uma lista de códigos, né, de URLs dos currículos Lattes dos pesquisadores de NCT. Mas, no meio do estudo, foi possível fazer uma solicitação direta ao CNPq para acessar isso em lote, né? Eles nos forneceram esses dados de uma pancada só. De lá para cá mudou um pouco a política, né? A gente lamentou um pouco isso. Eu acho que tem que ter um caminho para que, para pesquisa, a gente possa acessar os dados de pesquisadores, né? Acho que há muito que aprender ainda ali. Tem muita informação útil, muita informação que está ainda escondida dentro do Lattes, que a gente tem vontade de extrair.
Perfeito. Nós conversamos com o professor Clodoveu Augusto Davis Júnior, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre o estudo a respeito da mobilidade dos pesquisadores no Brasil, leia a reportagem de Bruno De Pierro, disponível no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor Clodoveu, muito obrigado pela sua entrevista. Queria pedir que indicasse uma música para encerrar a nossa conversa.
O Lu Santos tem uma música interessante que chama Casa, simplesmente. E tem um verso que fala assim: estou voltando para casa, né? É mais ou menos a sensação do brasileiro. Ele fala assim: eu me formei, eu sofri, eu trabalhei bastante aqui, agora eu quero voltar para casa e exercer meu trabalho. É mais ou menos esse espírito que a gente viu muita gente nessa pessoa.
Thank you.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A revista Pesquisa FAPESP, que já está nas bancas, pode ser lida no site revistapesquisa.fapesp.br. No site você também pode ouvir e baixar os programas anteriores e acessar conteúdo exclusivo.
Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e hoje apresentei o programa ao lado de Marcos Pivetta, editor especial da revista. Também participou das entrevistas Ricardo Zorzetto, editor de ciência. Até a próxima sexta-feira, à 1h.
Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.